o paradoxo da onipotência. Quando as pessoas veem a devastação em Gaza, frequentemente surge a pergunta: se Deus é onipotente, por que ele permite isso? É o antigo problema do mal, aguçado por imagens de crianças soterradas sob escombros e famílias lamentando perdas grandes demais para serem nomeadas. Os filósofos outrora formularam o problema de forma abstrata: pode Deus criar uma pedra tão pesada que ele mesmo não possa levantar? Em Gaza, o paradoxo não é mais acadêmico. É visceral. Se Deus pode acabar com as mortes, por que ele não o faz? O Alcorão e a tradição abraâmica mais ampla oferecem uma resposta surpreendente: Deus não age de maneiras que contradigam seus próprios princípios revelados. Seu poder é ilimitado, mas sua justiça é fundamentada em princípios. O Todo-Poderoso não é um tirano que dobra a moralidade à sua vontade, ao contrário, ele deseja apenas o que é consistente com a justiça e a misericórdia que declarou. Este é o paradoxo da onipotência: a força de Deus é demonstrada não em quebrar suas próprias leis, mas em sustentá-las, mesmo quando isso deixa o mal humano sem controle. Autolimitação divina, o custo da consistência. O Alcorão declara: quem matar uma alma, é como se tivesse matado toda a humanidade. E quem salvar uma vida, é como se tivesse salvo toda a humanidade. Al-Maidah 5:32. A tradição judaica ecoa isso na doutrina do Pikuach Nefesh, a obrigação de salvar vidas que supera quase todos os outros mandamentos. O Talmud aprofunda isso em Sanhedrin 90, onde a preservação da vida está ligada ao próprio fundamento da justiça divina. Tanto a Sunnah do Islã, costume divino, quanto o Brit do judaísmo, aliança, descrevem um Deus que se limita à fidelidade relacional em vez de agir com força bruta. Intervir catastroficamente, exterminando agressores em massa, desfaria a própria ordem moral que Deus sustenta. Transformaria o Criador no caos que ele abomina. Em vez disso, o Alcorão explica: se Alá não contivesse as pessoas, umas por meio de outras, teriam sido destruídos mosteiros, igrejas, sinagogas e mesquitas onde o nome de Alá é frequentemente mencionado. Al-Hajj 22:40. O modo preferido de Deus não é a aniquilação unilateral, mas a contenção mediada, contendo alguns por meio de outros. Este é o paradoxo em ação: onipotência voluntariamente limitada por princípio. A tradição cristã espelha esse princípio de consistência divina. No Getsemane, Jesus repreendeu seus seguidores: guarda tua espada no seu lugar, pois todos os que tomarem a espada perecerão pela espada. Mateus 26:52. Poder ligado ao princípio, não a vingança crua. A consolação do martírio, um horizonte além do horizonte. Onde os humanos veem uma perda irrecuperável, o Alcorão revela um horizonte diferente. Não pensem nos que foram mortos no caminho de Alá como mortos. Pelo contrário, eles estão vivos com seu Senhor, providos, regozijando-se com o que Alá lhes deu de sua graça. Ali em Irã 3:169-171. Isso não é um clichê, mas uma resistência escatológica. Aqueles que foram mortos injustamente não são notas de rodapé na história, mas protagonistas na eternidade. Sua alegria é uma repreensão aos seus assassinos, sua elevação uma reivindicação de seu sofrimento. Essa crença alimentou a resistência desde os primeiros muçulmanos perseguidos em Meca até o Sumud, firmeza, dos palestinos hoje. Em Gaza, onde milhões estão deslocados e a fome persegue os sobreviventes, a convicção de que os mártires estão vivos com seu Senhor não é escapismo, mas sobrevivência. Transforma o luto em resistência, escombros em altares de testemunho. No entanto, a promessa do Alcorão não apaga a dor humana. As famílias choram, as mães lamentam, os pais enterram seus filhos. A primeira resposta é o luto, a dor e a raiva, porque o amor resiste à separação. Mas entre o povo palestino, essa dor frequentemente se transforma em algo mais: o reconhecimento de que seu ente querido foi poupado de mais sofrimento entre as ruínas de Gaza, a aceitação da vontade de Deus e uma esperança paciente de reencontro no além. Sua fé reformula a morte não apenas como perda, mas também como libertação, libertação do tormento terreno e libertação para a misericórdia de Deus. É por isso que os funerais em Gaza, embora encharcados de lágrimas, também ecoam com gritos de Allahu Akbar. É tanto lamento quanto afirmação: um povo que escolhe confiar que os mártires não são destruídos, mas honrados, não ausentes, mas aguardados. Isso também faz parte do paradoxo: enquanto Deus se recusa a quebrar sua lei para deter o assassinato, ele também se recusa a abandonar suas vítimas ao nada. A pureza moral de Deus, o eco do sangue não espiado. Outra dimensão do paradoxo é a pureza divina. Ao se recusar a intervir por meio de assassinatos, Deus deixa a culpa inteiramente com os perpetradores. Cada bala disparada, cada bomba lançada, cada criança faminta, a mancha pertence apenas a eles. Assim, quem fizer o peso de um átomo de bem o verá, e quem fizer o peso de um átomo de mal o verá. Al-Zawzalah 99:7-8. Hoje, o solo de Gaza está encharcado de sangue, e o grito não é a voz de um único irmão, mas de centenas de milhares. O sangue de 680 mil inocentes clama a Deus do solo de Gaza, assim como o sangue de Abel outrora clamou do solo ao céu. A voz do sangue de teu irmão clama a mim do solo. O que fizeste? Gênesis 4:10. No dia do julgamento, o próprio corpo se tornará acusador, traindo seu dono. Naquele dia, selaremos suas bocas, e suas mãos falarão conosco, e seus pés testemunharão o que costumavam ganhar. Iazim 36:65. E o que espera os culpados é um tormento sem alívio. Ele o beberá em goles, mas dificilmente o engolirá. A morte virá a ele de todos os lados, mas ele não morrerá, e diante dele haverá um castigo imenso. Ibraim 14:17. O Talmud não deixa dúvidas. Os ímpios não têm parte no mundo vindouro. Sanhedrin 90. Entre as tradições, o veredicto é unânime: tal matança em massa não é apenas um pecado a ser purificado no Geinom, mas um abuso do próprio nome de Deus. Viola o Pikuach Nefesh, o mandamento de priorizar a salvação da vida, e zomba da verdade de que os humanos são criados B'Tselem Elohim, a imagem de Deus. É uma rebelião aberta contra seus mandamentos e um sacrilégio cuja consequência é a exclusão eterna. A condenação do silêncio, espectadores como cúmplices. Mas o paradoxo se estende ainda mais: a recusa de Deus em quebrar sua própria lei significa que o mundo é testado, e os espectadores são expostos. As escrituras condenam não apenas os perpetradores, mas também aqueles que veem e nada fazem. Certamente criamos para o inferno muitos dos jinn e da humanidade. Eles têm corações com os quais não entendem, olhos com os quais não veem e ouvidos com os quais não ouvem. São como gado, ou melhor, mais extraviados. São eles os negligentes. Al-Araf 7:179. Este é um trovão contra o gado da história: os governos que vetam cessar fogos, a mídia que equaliza ambos os lados, os cidadãos que passam por cima dos escombros. A neutralidade diante do massacre é cumplicidade. O Talmud diz: Ko Israel Arevin Zebazê, todo Israel é responsável um pelo outro. Em espírito, isso é universal: toda a humanidade está ligada pela responsabilidade. O silêncio não é neutralidade, é traição. O paradoxo da onipotência em Gaza. Aqui o paradoxo se agudiza: Deus é onipotente, mas se limita à sua própria lei moral. Ele não cometerá assassinatos para deter assassinatos. Ele não cometerá injustiça para deter injustiça. Em vez disso, ele permite que o mal humano se revele, e, ao fazê-lo, preserva sua pureza moral para o julgamento final. Para os mártires, isso significa consolação: seu sangue não está perdido, mas transformado em testemunho e honra. Para os perpetradores, significa condenação: seus crimes clamam contra eles, seus próprios corpos testemunharão, e seu destino é a exclusão eterna. Para os espectadores, significa exposição: seu silêncio é cumplicidade, sua neutralidade é danação. Conclusão. O paradoxo da onipotência não é um enigma abstrato, mas uma realidade vivida em Gaza. Ele nos mostra que o poder de Deus não é arbitrário, mas baseado em princípios. Ele escolheu a contenção, e nessa contenção reside tanto a consolação para os inocentes quanto a condenação para os culpados. Para os perpetradores, seus próprios corpos testemunharão contra eles, seu tormento será interminável, seus crimes ecoados pelo próprio solo. Para os espectadores, o próprio silêncio é danação. Para os mártires, a vida além da morte, alegria além do luto. Das ruínas de Gaza não surge a prova da ausência divina, mas uma dupla verdade: que a crueldade humana é real, e que a justiça divina é inexorável. A questão que resta é se nós, que ainda respiramos, reconheceremos o paradoxo, e viveremos pela lei da vida que Deus estabeleceu: salvar em vez de matar.